Deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Estamos com algum atraso, não muito, mas também o tema é importante. Queria dar as boas-vindas à senhora doutora Graça Freitas, diretora-geral de Saúde, e do presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional Ricardo Jorge, doutor Fernando Almeida. Agradecer a presença. Esta audição foi pedida para a prestação de esclarecimentos sobre o surto de legionela no Hospital de São Francisco Xavier, bem como sobre a ocorrência de mais casos noutros locais do país. É esse o pedido da vinda da senhora diretora-geral e do senhor presidente. A nossa reunião vai começar com uma ronda de perguntas pelos senhores deputados, 3 minutos, e responderão depois na totalidade, e depois teremos mais uma segunda ronda de 2 minutos para responderem também na totalidade. Eu pedia mais uma vez aos senhores deputados que fossem objetivos nas questões a colocar e também a objetividade na resposta para termos ganhos, porque senão foi o que se passou na ronda anterior, por isso é que perdemos muito tempo, tivemos de aumentar os tempos, tanto aos senhores deputados como também à administração do hospital, para podermos ter respostas mais diretas em relação às perguntas muito diretas que os senhores deputados, neste caso, colocaram. Então, começava pelo senhor deputado Miguel Santos, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem dava a palavra. Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, senhora Diretora-Geral e o evento que a acompanha, sejam bem-vindos, naturalmente. Esta é a segunda audição consecutiva, a anterior foi do XLO, e eu tenho que confessar, senhora Diretora-Geral, que da audição anterior Não retive em concreto daquilo que importa saber e que as pessoas querem saber, naturalmente, e eu também, não foi de facto muito conclusiva. E de resto, 23 dias passados, os relatórios que recebemos ontem à tarde e que naturalmente fizemos um esforço de avaliação e de leitura e de análise, só pelo título já afirmariam no fundo o seu conteúdo. São relatórios de progresso, preliminares de progresso. A verdade é que o Sr. Ministro da Saúde, logo no início, afirmou que eram 15 dias para haver um relatório. E afirmava que o Ministro da Saúde deu 2 semanas à DGS e ao INSA para que habilitem o Governo com um relatório detalhado, que seja do conhecimento público, é outro aspecto. Já passaram mais de 15 dias e, de facto, não existe um relatório. Existe um relatório detalhado, é verdade, mas penso que não é de conhecimento público. Afirmava o Sr. Ministro, deixando um aviso, os relatórios agora pedidos não são para encher calendário, são para apurar efetivamente aquilo que aconteceu. Se deveu ao imponderável de natureza técnica, até climática e ambiental, a um procedimento que devia ter sido feito e não foi. Isto é uma citação do Sr. Ministro e, portanto, Sra. Diretora-Geral, cá estamos, 23 dias depois, bastante mais do que os 15 dias, e não sendo relatórios públicos até ao momento, julgo que é uma ocasião para a Sra. Diretora-Geral, então, cumprir o desígnio do Sr. Ministro, se o conseguir, e referir-se ao relatório e aqui nos explicar que, de facto, não é um relatório para encher calendário e que apura efetivamente o que aconteceu. Portanto, a pergunta que eu lhe coloco, naturalmente, é o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Qual é que foi a causa? Quem são os responsáveis? Que isto aqui é uma parte complicada, naturalmente, porque se soubermos a causa, apuraremos os responsáveis. E há condições de segurança para as pessoas acederem ao São Francisco Xavier e, já agora, também por determinação do Ministro da Saúde, a todo o Serviço Nacional de Saúde. Porque é isso que o Sr. Ministro se referiu quando enunciou um conjunto de medidas de controlo acometidas à Direção-Geral, inclusive a uma norma de orientação e um plano de prevenção e controle da legionela. Portanto, esse é outro aspecto. Mas a questão central é, todos estes dias depois, o que é que aconteceu de facto, é o que nós queremos saber. E de resto, o Sr. Ministro da Saúde foi muito provecto e rápido na altura a anunciar que tinha havido uma falha técnica. Eu pergunto à Sra. Diretora-Geral que falha técnica, afinal, é que o Sr. Ministro se referia. Também é verdade que a administração do XLO afirmou, na altura, e agora veio aqui outra vez afirmar, que não houve qualquer falta na fiscalização. Portanto, o Sr. Ministro diz que há uma falha técnica, não sabemos qual, porque ele não...
Concluindo?
Vou concluindo, Sr. Presidente, vou concluindo. Não sabemos qual falha técnica, porque ele não a esclareceu. A administração de Seló não houve qualquer falta na fiscalização. A senhora diretora-geral, logo no dia 5 de novembro, afirmou que nada falhou. E, portanto, isto foi na altura, envolvidos estes dias todos, aquilo que eu pergunto naturalmente é, falhou ou não falhou? O que é que falhou? É evidente que alguma coisa falhou, senão as coisas não teriam acontecido. E, portanto, finalizava questionando sobre o balanço final trágico da Legionela, número de pessoas que foram efetivamente afetadas e aquelas de forma trágica, porque faleceram. E isso nos consegue, então, prestar algum esclarecimento mais concreto. E era tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Marques, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Diretora da Direção-Geral de Saúde e aproveitar também o momento para felicitá-la pela recente nomeação e desejar-lhe um sucesso nas suas funções. Cumprimentar também o Sr. Diretor, Dr. Fernando Almeida, quem damos também as boas-vindas a esta comissão. Sejam bem-vindos. Antes de mais, queria também começar por agradecer e reconhecer o papel da DGS e do INSA, bem como todas as entidades que estiveram envolvidas neste processo e profissionais, que pelo trabalho realizado e que foi profícuo e célebre. Esta questão das infecções hospitalares é uma questão que não é uma questão nova, não é uma questão recente, não é por este motivo que surge no debate público, por este motivo deste infeliz e trágico acontecimento. E como exemplo disso temos, por exemplo, até um relatório recente da Fundação Carlos Gulbenkian, onde, com o título de Um Futuro para a Saúde, onde é lançado como primeiro desafio a questão da redução das incidências de infecções hospitalares, não é? Para, numa redução, com o objetivo de redução a 50%, num prazo de 3 anos, em 10 hospitais dessas infecções hospitalares. E essas infecções hospitalares são, de forma geral, alvo, e como vimos ainda há pouco aqui, de especial atenção, de cuidados, das comissões, agora de, não comissões de infecção, mas PPCIDA, de cada hospital, no sentido de fazer esse controle e esse acompanhamento. No que diz respeito a este objeto, a esta questão do surto, da doença do legionário no Hospital São Francisco Xavier. Temos conhecimento que surgiu este surto, houve a ocorrência e que a origem estará nesta instituição e que, por diversos fatores e condições, nomeadamente, que ainda algumas estão por apurar, mas, nomeadamente, também condições atmosféricas ou ambientais, também se gerou aqui, de alguma forma, uma circunstância, um momento ideal para que ocorresse esta infecção das 56 pessoas e das quais, infelizmente, faleceram 5 pessoas. Sabe-se que também não é a primeira vez que surge este tipo de surtos. Não será, efetivamente, e dificilmente alguém poderá afirmar com responsabilidade que será o último evento desta natureza, tendo em conta a existência, como ainda há pouco foi aqui falado, desta bactéria no meio ambiente. Portanto, eu queria deixar aqui de alguma forma, e para esclarecermos também os portugueses, que é para isso que também o objetivo desta comissão é também prestar alguns esclarecimentos de uma forma geral, que fizesse o enquadramento do que é, porque é que surge este surto de legionela, já sabemos de alguma forma, mas fazer na sua perspectiva enquanto diretora-geral, e perguntar-lhe se é algo, como já foi dito para alguns responsáveis políticos, se é algo que é possível controlar a 100%, se é possível exterminar esta bactéria e evitar futuras infecções. A DGS, perante colocar a questão que a DGS, perante a notificação do Hospital São Francisco Xavier, se tomou as diligências necessárias e previstas protocolarmente para o controle deste surto, se foram tomadas as devidas medidas gerais, ambientais, no tempo que está previsto, Se entendem que poderá ter havido alguma falha protocolar na resposta a este surto por parte das diversas entidades que estiverem envolvidas e que tenha prolongado eventualmente o tempo para o seu controlo. E em relação ao, neste caso concreto, queria perguntar-lhe se a senhora diretora nos pode garantir neste momento que aqui, aos portugueses, que este surto está controlado e que não surgirão associados a esta ocorrência novos casos de doença do legionário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar, gostaria primeiro de cumprimentar a Direção-Geral de Saúde e o Instituto Ricardo Jorge e agradecer a presença, passando a questões concretas sobre o assunto. Tendo em conta as várias colheitas que foram feitas e as análises que também já foram feitas, as possíveis a essas colheitas, a primeira pergunta era se é hoje possível dizer com um grau de certeza que a legionela que foi detectada nas torres é a mesma que foi detectada nos doentes infectados. Isto porque nas várias colheitas que foram feitas durante novembro foram detectadas outras legionelas, outros tipos de legionela em pontos de rede, da água, por exemplo, da água, mas, pelos vistos, aquela que tem uma correspondência perfeita era a que estava localizada nas torres. E a primeira pergunta, então, é se é possível dizer que é nas torres que está a origem do surto. Segundo, porque é dito que no dia 16 de outubro, que existem análises, resultados de análises do dia 16 de outubro, que mostram que nas torres não existia nenhum tipo de legionela, não tinha sido detectada legionela. A questão é, as colheitas que foram feitas posteriormente às torres foram feitas aos mesmos pontos que a empresa SUS Veolia fazia, e se sim, o que é que pode explicar ter sido detectada a legionela, então, poucos dias depois? Se não, a pergunta é simples. O que é que leva a SUS Veolia a fazer, tanto quanto sabemos, análises apenas a um ponto das suas torres? Porque o próprio Hospital São Francisco Xavier diz que solicitou à SUS Veolia que aumentasse o número de amostras de 1 para 5, porque a SUS Veolia estava a fazer apenas colheitas num ponto das torres de refrigeração. Eu gostava de perguntar se tem acesso, se tem evidência dessas colheitas que eram feitas, das análises que eram feitas, e se confirma que eram efetuadas apenas num ponto de recolha, e se, para a Direção-Geral de Saúde e para o INSA, isso era suficiente. No dia 19 de outubro, segundo o que nós sabemos, há uma intervenção no motor da cogeração e é colocada em funcionamento uma torre que estava desativada há vários meses. Pergunta: é possível que tenha sido essa intervenção a causa da disseminação da bactéria e, portanto, a causa do surto também? Segunda pergunta: existem evidências de terem sido tomadas todas as precauções e todas as medidas de prevenção antes de ter sido a colocar a torre em funcionamento? Ou seja, se a SUS Veolia, existem evidências que a SUS Veolia tem efetivamente cumprido com todos os critérios requisitos para prevenir este surto? E, por último, perguntar apenas das visitas que foram feitas ao local, nomeadamente pelas autoridades de saúde, o que é que foi encontrado do ponto de vista de manutenção deste equipamento? Porque é dito que, pelo menos, a torre do Schiller se encontrava em estado de degradação. E aqui a questão é se, estando em estado de degradação, não deveria ter sido já substituída, nomeadamente por quem tem a responsabilidade de fazer a manutenção deste equipamento, que é a SUS Veolia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar a Dra. Graça Freitas e cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto Ricardo Jorge, agradecer a vossa presença e dizer mais uma vez que, para além do nosso lamento relativamente a esta falha, de que natureza, pelos vistos ainda não sabemos, mas a esta falha no equipamento de Estado, do Estado, e em que o Estado tem que assegurar aos seus concidadãos que, de facto, existem as condições para eles serem tratados em segurança, portanto, lamentando, de facto, mais esta falha, queríamos reiterar que estamos aqui com seriedade para, no âmbito das nossas competências, ajudar a encontrar causas que, pelos vistos, continuam sem se apurar. E lamentamos, porque estão a tardar nesse apuramento e, sem haver apuramento de causas, também não há apuramento de responsabilidades. Para o CDS não está tudo bem, com certeza que nos congratulamos com os esforços que estão a ser feitos, mas, independentemente de um conjunto de realidades que nós conhecemos sobre a taxa de mortalidade, sobre, digamos assim, a gravidade das infecções por legionela, cabe, insisto, ao Estado ir para além dessas, digamos, verdades redundantes e assegurar que, quer no Hospital de São Francisco Xavier, quer nas outras instituições e equipamentos do Serviço Nacional de Saúde que o Estado tutela, não existirão novamente falhas de segurança com a magnitude que esta se revestiu. Assim sendo, eu gostaria de insistir se nesta altura das investigações, com o relatório que nós temos e à luz das informações que detêm, é de facto possível concluir se existe ou não existe uma causa para este surto. Se não conseguem concluir, então o que é que falta acontecer para se chegar a uma conclusão? E em que tempo é que isso irá acontecer, para que os portugueses também possam ter uma noção do que se está a fazer, que eu não duvido que se está a fazer, mas é preciso que sejamos mais claros e transparentes, para que a culpa não morra solteira. E, portanto, eu gostava de saber se ainda não é possível concluir que foi o que nos foi dito na audição anterior, então o que falta acontecer para que se possa concluir. Depois, nós também insistimos numa pergunta que já fizemos anteriormente e, à luz da vossa perspectiva, que pode ser mais alargada do que aquela que tem o Conselho de Administração do Hospital de São Francisco Xavier, se, para além das questões das torres, onde já foi aqui nomeado que existem problemas de conservação, algumas delas, ou uma delas pelo menos, com um nível de deterioração importante, se em todo o sistema de água, nomeadamente nos depósitos de água, que estão neste momento ainda sob conservação e reparação, se podem assegurar-nos que nos outros pontos do sistema de água e de refrigeração não havia problemas. Porque, obviamente, nos parece que será em função disso que se poderá saber de quem foi a responsabilidade, e já percebemos que há pontos do sistema de refrigeração e do sistema de água que estão no âmbito da responsabilidade do SUS, que subcontrata com outras empresas, e o Hospital e o Serviço Nacional de Saúde não se podem eximir das responsabilidades de supervisão em relação a isso que se passa. Queria muito rapidamente fazer uma pergunta concreta à senhora Diretora-Geral, que tem que ver com a atualização das normas sobre no combate à legionela e, portanto, que já no contexto e já na sequência deste surto, a Direção-Geral de Saúde as atualizou. Andou bem? Com certeza a minha pergunta é: porque só o fez agora, se estas normas já não deveriam ter sido atualizadas? Ao mesmo tempo, gostaria de saber, e na sequência do relatório que nós recebemos ontem, se efetivamente entende a Direção-Geral que, para além da legislação em vigor, que é clara, aliás, e daquilo que são as normas emitidas pela Direção-Geral, se faz ou não sentido a implementação de um Programa Nacional de Prevenção e Controlo da legionela. E, por último, para concluir, relativamente à questão do apuramento das causas, se efetivamente, na sequência deste surto, entendem que é necessário apurar responsabilidades, é necessário assumir consequências dessas responsabilidades e que tipo de entidades terão que assumir essas mesmas responsabilidades e, eventualmente, indenizar os cidadãos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar a Sra. Diretora-Geral de Saúde, o Presidente do Conselho Diretivo do INSA, a agradecer a vossa presença e é importante a vossa presença para um claro esclarecimento de o que é que se passou de facto no Hospital São Francisco Xavier, mas importa também pensarmos no médio e no longo prazo e não apenas nestas unidades de saúde. Na audição anterior foi aqui dito que houve, nas análises que foram efetuadas, há uma correspondência total entre a estirpe da legionela encontrada nas torres e nos doentes, e, de acordo com aquilo que foi dito, em todos os doentes. Portanto, há uma correspondência total. Podemos então afirmar que a causa da infecção destes doentes são as torres? Primeira pergunta. A segunda questão é também no acompanhamento que a Direção-Geral de Saúde fez desta situação. Se teve acesso aos manuais de procedimentos que a empresa a quem está concessionada a fiscalização, a limpeza, o acompanhamento das torres, se de facto confirmam que existiam esses manuais, que havia registros das inspeções e das limpezas efetuadas ou não, e se, havendo esse registro, se de facto confirma que apenas havia uma colheita num ponto crítico do sistema, porque nós hoje aqui ouvimos dizer que o próprio centro hospitalar deu indicações para aumentar os pontos críticos, passando de 1 para 5. Nós tivemos acesso às informações, foram dadas recomendações de curto e médio prazo para que o centro hospitalar tomasse medidas concretas. A questão que coloco é, Sra. Diretora-Geral, que acompanhamento é que as autoridades nacionais de saúde pública, designadamente a Direção-Geral, mas também as regionais e as locais, estão a fazer desse acompanhamento dessas medidas e qual é, de facto, o cumprimento e que informações hoje nos pode aqui dar do cumprimento dessas recomendações. Questões mais gerais. Foram publicadas, de facto, três normas. A última, a norma 24, que é mais completa relativamente a procedimentos e a programas de controlo e vigilância que as unidades de saúde têm que estipular. A questão que coloco é, a Sra. Diretora-Geral, as últimas normas que tínhamos e orientações são datadas de 2004. O que é que se passou, portanto, durante estes 13 anos, de facto, há aqui um hiato de tempo para que a ausência completa de normas e orientações, nomeadamente estas atualização, o que é que falhou para não haver esta atualização das normas? A segunda questão, Sra. Diretora-Geral, tem a ver com a existência, está hoje em condições a Direção-Geral de Saúde dizer que todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde têm programas de prevenção e controlo da bactéria de Legionella? Considera a Direção-Geral que é necessário criar-se um Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Bactéria Legionella? Não estou unicamente a referir-me às unidades de saúde, porque essas de facto já até há indicações, mas estou a referir a outros estabelecimentos de uso público que também são fatores de risco porque recorrem a estes sistemas. E, portanto, é esta questão. Também gostaria de colocar, entre 2014 e 2017, se houve de facto algum coordenador por parte da Direção-Geral de Saúde para este programa, coordenadores nacionais, regionais e locais. E para terminar, senhora diretora-geral, uma questão muito concreta. Que condições, que recursos humanos tem a Direção-Geral de Saúde para fazer esta fiscalização, esta monitorização de um programa que nós pensamos que é fundamental que ele seja instituído?
Muito obrigado, senhora deputada. Isto hoje não acerto aqui com isto, mas isto está. Dava agora a palavra à senhora diretora-geral de Saúde e também à doutora Graça Freitas e ao doutor Fernando Almeida para as respostas durante cerca de 25 minutos. Tem a palavra, faz favor.
Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar o senhor Presidente, os senhores deputados. E se me permitem, eu depois irei tentar responder a perguntas concretas que me foram feitas, mas iria tentar fazer aqui, para todos entendermos, uma espécie de uma fita do tempo do que é que aconteceu. E se calhar algumas das questões ficam automaticamente respondidas, outras esclarecerei melhor. No dia 3 de outubro, nós soubemos, através do hospital, do Programa de Controlo de Infecção Hospitalar do Hospital de São Francisco Xavier, que teriam sido diagnosticados 3 doentes, um dos quais já tinha sido diagnosticado a 31 de outubro e dois no dia 3 de novembro, e que esses doentes que tinham doença dos legionários, portanto confirmada, tinham pneumonia e antigenúria, teriam em comum ter estado no Hospital São Francisco Xavier. E, portanto, isto configura, de facto, um surto que tem que ser investigado de imediato. Aqui dizer que por ano estão reportadas cerca de 200 casos de doença dos legionários em Portugal, são casos isolados e, portanto, são tratados como tal e não configuram um surto nem uma medida de saúde pública especial. Também se pensa que em todo o mundo, das pneumonias que ficam sem diagnóstico, cerca de 2% pelo menos serão pela bactéria legionela. Como sabem, as pneumonias são muito frequentes, são tratadas, os doentes têm alta, mas muitas vezes não se sabe a etiologia. Isto para localizar aqui a questão da legionela, que é de facto uma bactéria muito frequente na água e que provoca às vezes doença grave. Outras vezes não provoca doença grave e ficávamos já com esta questão esclarecida. Portanto, no dia 3, no início da tarde, a Direção-Geral tem conhecimento através do hospital de que poderá de facto haver um surto. E de imediato nós convocamos o primeiro dispositivo de saúde pública para fazer a primeira avaliação do risco. Isto é muito importante. E em poucos minutos nos dividimos em duas linhagens. A linhagem que eu chamo da investigação epidemiológica, portanto dos doentes, dos casos, e a linhagem da investigação ambiental. São coisas completamente diferentes, com saberes diferentes, com boas práticas diferentes e, portanto, para agilizar, porque a resposta tinha que ser rápida, nós dividimos os recursos que tínhamos em termos de dispositivo de saúde pública desde o início em duas linhagens. Quer dizer que tiveram sempre presentes desde o início não só técnicos da Direção-Geral da Saúde, mas como o INSA, na presença do seu diretor e de outros técnicos, mas também da Autoridade de Saúde territorialmente competente para a região de Lisboa e Val do Tejo, e depois essa Autoridade de Saúde também, obviamente, convocou a Autoridade de Saúde do ACES correspondente ao hospital, ao Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. Portanto, houve aqui uma organização, digamos assim, que permitiu a uma Autoridade de Saúde de nível central, que é a Direção-Geral da Saúde, com os seus parceiros e as outras autoridades de saúde organizarem-se. Desta organização resultou uma segunda reunião em que quer a linhagem da investigação dos casos e dos doentes, portanto, a investigação epidemiológica, quer a linhagem da investigação ambiental, nos apresentaram de imediato um plano. Portanto, em poucas horas nós tínhamos um plano para saber o que é que íamos fazer para o Hospital São Francisco Xavier. E, portanto, aos que iam fazer a investigação epidemiológica, competia. E, entretanto, os casos foram acontecendo durante essa tarde e nós, quando publicamos, em nome da transparência, um comunicado às 8 da noite, tínhamos 8 casos. E nesse dia, à meia-noite, tínhamos 9. Portanto, encerramos o primeiro dia com 9 casos, sendo que à hora do comunicado tínhamos 8. Portanto, havia um plano de investigação epidemiológica. As pessoas saíram para o hospital, uns para falarem com os doentes, com as famílias dos doentes, com os médicos dos doentes e outros para verem a parte ambiental. Duas linhas de investigação. E queria aqui dizer aos senhores deputados que, tal e qual como no surto de Vila Franca de Xira, se descobriu que tipo de surto é que havia apenas pela epidemiologia, porque quando se descobriu em Vila Franca que uma senhora estava acamada em sua casa e que não tinha saído para lado nenhum e que a única coisa que tinha tido contacto exterior era uma janela aberta, percebeu-se que não era num centro comercial, que não era numa fonte decorativa, que era no ambiente, era no ar, era uma pluma atmosférica que trazia gotículas que entraram na casa daquela senhora. E, portanto, os nossos colegas que foram fazer inquéritos epidemiológicos tinham esta instrução. Os 7, 8, 6 primeiros inquéritos são cruciais para se perceber o que é que, em que é que estamos a pensar. Quais são as possíveis fontes, quais são as possíveis pistas. E, de facto, lá chegados, rapidamente concluíram que todos os doentes, até à altura diagnosticados, tinham em comum o Hospital São Francisco Xavier. Não tinham feito uma excursão, não tinham ido a um casamento, não tinham ido a um batizado, não tinham outras fontes comuns. Portanto, tinham em comum ter estado no Hospital São Francisco Xavier. E, incrivelmente, em diversas condições. Portanto, havia doentes que estavam mesmo internados, havia doentes que só tinham ido à urgência e até havia acompanhantes que não tinham sequer ido a lado nenhum, até se havia uma pessoa que teria sido infectada junto à porta do Hospital São Francisco Xavier. Qual é a primeira pista que isto nos dá para a investigação ambiental? Há só dois sistemas possíveis para isto acontecer. Já agora eu ia fazer uma pequena correção, que há uma torre e dois condensadores. Eu só sou médica, mas pronto, é melhor a gente chamar os nomes certos. Portanto, há uma torre e dois condensadores. Eu não sei muito bem a diferença, mas sei que é assim.
Já somos dois.
Já somos dois, mas eu não sei mesmo. Mas pronto, mas hei de saber, hei de saber o que é que distingue uma torre e dois condensadores. Então, a torre está no exterior e era aerossuíza por natureza. Eu ontem perguntei ao meu engenheiro, diga-me lá como é que é o sistema de aerossóis. E ele explicou-me e eu disse ao engenheiro, isso é mais ou menos como pôr uma tampa numa panela e depois ainda saem uns aerossóis, porque aquilo depois é uma estrutura complexa. Portanto, cria aerossóis, como a água a ferver, depois tem uma estrutura por cima para permitir que esses aerossóis não venham todos para a atmosfera. Portanto, aquela torre e os dois condensadores, de facto, podem mandar aerossóis contaminados ou não, e aqui é que está o problema com bactéria legionela. Portanto, mas as gotículas andam no ar. E pelas características dos doentes, essa era logo a principal suspeita, porque outra fonte provável de infecção é a rede de água quente e de água fria, sendo que onde se geram aerossóis são nos chuveiros. E para isso, toda a gente que era caso, que era doente na altura, tinha que ter tomado banho no hospital, o que não aconteceu. Portanto, a primeira pista sempre, eu sou médica de formação, não tinha tanta tecnologia quando me licenciei, estou ali a olhar para a doutora Isabel, nós tínhamos que fazer uma boa história clínica, não tínhamos meios complementares ali assim na hora. E é esta história clínica que nos dá indicações de onde é que pode estar o problema. E pelas características, tudo indicava que tinha que ser ou a torre ou um dos condensadores, sendo que um condensador, de facto, respondendo já diretamente ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, estava encerrado há uns dias, e essa foi a informação que nos foi dada. Então, o que é que acontece? Depois da investigação epidemiológica, isto acontece em paralelo, os nossos engenheiros começam a ter pistas. Eu, quando digo engenheiros, são engenheiros e técnicos de saúde ambiental e as autoridades de saúde que estavam na investigação da linhagem ambiental. Começam a ter pistas e selecionam, porque tinham um cadastro anterior. As ARS tinham feito um cadastro anterior dos hospitais e eles, pelo menos, esse cadastro tinham, esse levantamento tinham. E selecionam aqueles que eles consideraram que eram os 11 pontos críticos na noite de terça para quarta. E esses pontos críticos, obviamente, incluíam a torre e os condensadores e depois pontos na rede de água quente e de água fria. E estas análises são recolhidas no princípio da noite, acabam de ser colhidas por volta das 11 horas, são enviadas ao Instituto de Saúde Ricardo Jorge, que trabalha durante a noite, e às 5 e pouco da manhã nós tínhamos os primeiros resultados. Aqui o que interessa dizer é que, logo que são tiradas as amostras, obviamente, tal e qual como para os doentes, quando se tira sangue para fazer uma hemocultura, pode-se dar antibiótico a seguir, porque já se tirou o sangue antes, aqui é a mesma coisa, podem tomar-se as medidas, e as medidas foram de duas ordens. Em relação à torre e aos condensadores, um condensador já estava fechado, continuou, e as outras foram encerradas. Portanto, nós tínhamos que cortar a torre de transmissão, a fonte de transmissão, e o principal suspeito era, de facto, a torre ou o condensador. Esses foram encerrados. Restava-nos a rede de água quente sanitária e a rede de água fria. O que é que foi feito? Um choque térmico e um choque químico para tentar, de facto, eliminar possíveis bactérias, apesar destas redes serem completamente independentes. Não quer dizer que, havendo num sítio, não pudesse haver noutro. E, portanto, foram tomadas medidas em relação à água quente sanitária e ao circuito de água fria, com um choque térmico e um choque químico. E, entretanto, por causa dos tais chuveiros, o seguro morreu de velho, nós tínhamos uma suspeita que era a torre, mas não podíamos infirmar que não houvesse outro foco. Também os chuveiros foram proibidos de serem utilizados. E, portanto, rapidamente, independentemente de já saber as causas, não saber, de se continuar a investigar, a nossa grande preocupação era não permitir que mais nenhuma pessoa inalasse gotículas contaminadas e ficasse doente. As pessoas que ficaram doentes e que foram diagnosticadas ao longo dos dias, naqueles gráficos que nós publicamos, todas, volto a dizer, todas, foram ao São Francisco Xavier e tiveram contacto com as gotículas antes da data do encerramento das possíveis fontes, sendo que a fonte mais suspeita era, de facto, a torre, e não descartamos a investigação na água quente e na água fria. E, portanto, também aí foram tomadas medidas. Portanto, em termos de saúde pública, e agora vamos às causas e às culpas, a saúde pública preocupa-se com tentar identificar as causas, todo o percurso que levou ao que aconteceu. Ainda houve alguém que me disse uma coisa extraordinária, se seriam falsos positivos. Eu disse, falsos positivos com 35 doentes? O senhor acha que estamos a falar de falsos positivos com 35 doentes? Portanto, não são falsos positivos, foram casos, foram doentes e foram óbitos que nós lamentamos profundamente. E, portanto, a primeira coisa, de facto, era interromper a fonte para que mais ninguém adoecesse. E depois, enfim, continuar a investigação epidemiológica e a investigação ambiental, e aqui, com um grande suporte neste momento, que não existiu noutros surtos no passado, porque a tecnologia não o permitia. Neste momento, o Instituto de Saúde, Ricardo Jorge, meu colega, responderá melhor, consegue rapidamente identificar pelo PCR se há ADN da bactéria ou não presente, e depois ir para meios culturais, e depois ir para estudos genéticos que culminam com o genoma da bactéria. E com o que nós sabemos, e o meu colega poderá responder melhor, perguntando a causa, o único sítio até à data, e continuam a decorrer análises que ele explicará, porque nem toda a gente adoeceu no mesmo dia e nem todas as colheitas foram feitas no mesmo dia, portanto isto é sequencial, com o que existe neste momento, o único sítio, repito, o único sítio onde foi detectada uma bactéria legionela com o genoma igual à bactéria que foi colhida nas secreções dos doentes, foi na torre. O único sítio, repito. E depois também vos quero dizer que agora é fácil nós estarmos aqui a falar, porque nós já evoluímos, isto é como um filme, só tínhamos antigenúria nos doentes, começamos por aqui, pela urina dos doentes, depois tínhamos PCR, que é um teste rápido que permite ver se há ADN ou não, depois as culturas, e depois das culturas, 7 alelos da genética, e depois o genoma completo. E, portanto, também podemos começar aqui pelo princípio e discutir o PCR, mas nós neste momento já estamos muito à frente do PCR. E, portanto, com o que sabemos, à data, a torre, à data, volto a dizer, porque na análise a decorrer é a única responsável. Também à data, e o Dr. Fernando explicará melhor, temos que dizer, com esta bactéria de facto é muito frequente, foram encontradas outro tipo de bactérias que não provocam doença dos legionários na rede de água quente e de água fria, em condições vestigiais, porque já tinha havido um choque térmico, um choque químico, e essas bactérias nem sequer foram viáveis em cultura. Portanto, quando cultivadas, quando semeadas, não deram origem a um, como é que se chama? Alfobra.
Alfobra.
É um alfobre de cultural de bactérias, eu aprendi com o meu colega. Pronto. Portanto, esta é, resumidamente, a história do que se passou com este surto. Vou já aqui responder uma coisa que tem a ver com os pontos onde são feitas as análises. As boas práticas, e também depois falarmos da legislação, da vigilância sanitária, seja desta água ou de outra coisa qualquer, mandam que quem faz este tipo de vigilância faça uma avaliação do risco. E em função da avaliação do risco, eu seleciono 30 pontos, 50 pontos, 10 pontos, 2 pontos, 1 ponto, desde que a avaliação do risco esteja correta. Tal e qual, como eu para um doente, posso pedir 100 análises, porque tenho uma avaliação do risco X e para outro monitorizo-lhe a situação de doença com 5 ou com 4. Portanto, o que está aqui em causa é se quem teve a responsabilidade de fazer a avaliação do risco a fez bem feita. E depois, os pontos em que foram decididas fazer análise na sequência já do surto, foram aqueles em que os técnicos, com os conhecimentos que tinham, com os cadastros que tinham, entenderam que seriam os pontos mais importantes e mais críticos. E tenho-vos a dizer que não foram sempre exatamente os mesmos, porque à medida que se tinham mais conhecimentos, que se identificavam mais possíveis fontes, foram sendo colhidas águas noutros sítios. Portanto, aqui há uma coisa que eu acho que temos que reter todos para o futuro. O mundo mudou de facto e o que nós temos que fazer não é fiar-nos apenas em resultados analíticos, é fazer uma avaliação do risco, da estrutura, do processo, dos resultados e tentar atuar sempre com boas práticas. E agora eu vou já responder à questão dos normativos. A questão dos normativos e da lei ajudam muito, eu não tenho a mínima dúvida, e nesta casa fazem-se as leis e as leis são para ser cumpridas. O que acontece neste momento é que o mundo evolui com uma rapidez brutal. E há uma coisa que não substitui nenhuma norma, nenhuma lei, que é a boa prática profissional. Se um médico, no seu dia-a-dia, estivesse à espera de uma lei, ou se estivesse à espera de uma norma, para tratar-nos todos os dias, alguns de nós não estavam aqui. Isso eu posso dizer com toda a certeza. Portanto, o que eu espero dos meus médicos é que vejam as NOCs, as normas, que vejam o que for o enquadramento legal, porque têm que o ver, mas que, por amor de Deus, estudem, saibam o que têm que fazer, porque quando eu lá for, eu quero ser tratada de acordo com as melhores práticas que existirem à data. E, portanto, muito bem, o que nós fizemos foi rever, de facto, para compilar em documentos novos, arejados e fáceis de ler, o que havia de normativos. Não havia assim grandes diferenças, porque o que tem que estar de facto presente na cabeça de nós todos é que temos que fazer avaliações do risco e agir em função dessas avaliações. Agora, há um caminho a melhorar? Ah, sim, senhora. Todos os instrumentos que a Direção-Geral puder fazer no futuro para facilitar a vida das pessoas em termos de consulta rápida e fazer o ponto da situação de quais são as melhores práticas em determinado momento, faremos. E isso não dispensa ninguém de saber o que é que deve fazer na sua profissão. E eu quero deixar isto aqui bem claro. Seja uma empresa paga, não seja uma empresa paga, portanto, quem faz a vigilância destes sistemas tem que saber qual é a melhor boa prática à data em que está a fazer. E tem que agir em conformidade. Obviamente, o enquadramento legal é importantíssimo, o enquadramento normativo é importantíssimo, mas, de facto, há outras questões. Tentando responder concretamente, porque eu não me esqueci e apontei, e tenho muito respeito pelo Parlamento e pelos senhores deputados, vou tentar responder a algumas coisas que me parecem importantes. Esta questão dos relatórios, tanto quanto eu sei, o senhor Ministro anuncia a necessidade de haver um relatório, de facto, público, e é verdade, no dia 5. E no dia 5 não havia nenhum tipo de intervenção do Ministério Público. Portanto, no dia 5, e eu agora também colocava aqui à Assembleia um fator de discussão que é muito importante, quando estão duas linhagens a fazer uma investigação, uma no âmbito da saúde pública e outra no âmbito da justiça, às vezes estas duas linhagens podem conflituar. Isto acho que é matéria para este grupo discutir e para a Assembleia depois decidir. Porque o Sr. Ministro anuncia no dia 5 que o relatório seria público, mas de facto, como sabem, dia 7 o Ministério Público intervém na situação. E a partir do momento em que o Ministério Público intervém, nós não podemos publicar tudo. Entregamos ao Ministério Público. Aí se entregamos, exatamente até antes dos 15 dias, porque os 15 dias, a partir do dia 3, seria dia 18, e nós entregamos este relatório preliminar ao Ministério Público. E o Ministério Público não nos deu nenhuma indicação de que ele pudesse ser dispensado às pessoas em geral, aos cidadãos. E, portanto, nós acatamos essa não dispensa para os cidadãos. E, portanto, queria aqui dizer que, do ponto de vista da saúde pública, nós preferimos a total transparência. Se querem que vos diga, contar em cada minuto aos senhores deputados, aos cidadãos, a quem interessa, o que é que se está a passar. Obviamente, há aqui estas duas linhagens e já agora, a nós, na saúde pública, quer ao Ricardo Jorge, quer às autoridades de saúde, quer aos clínicos, quer aos engenheiros, seja quem for, compete-nos ver a sucessão de eventos que possam ter levado a um determinado desfecho, e houve uma sucessão de eventos que podem ter levado a este desfecho. Em outra sede se decidirá as culpas. Eu não me atrevo sequer a dizer quem é culpado. Não sou eu que tenho que dizer isso. Há outras instâncias que eu tenho que dizer. Eu tenho que ajudar a essas instâncias com bons inquéritos epidemiológicos, com bons inquéritos ambientais, com evidência do que foi visto, nas vistorias, do que é que foi encontrado, do que é que foi feito, do que é que se percebeu, e ajudar depois outras entidades a decidirem em sede própria. Portanto, Sr. Deputado, eu creio que em relação ao relatório lhe devia esta explicação, porque o relatório, de facto, foi entregue. Chamam-se sempre relatórios preliminares, pelo que eu já disse, estas culturas das bactérias levam muitos dias, levam até duas semanas, e depois ainda há que estudar o genoma. E como não aconteceu tudo num ponto fixo do tempo, os doentes foram adoecendo e as colheitas foram sendo feitas. E, portanto, os prazos começam a contar a partir da altura em que o Instituto Ricardo Jorge recebe amostras. E nem todas são no mesmo dia. O melhor que conseguimos fazer foi um relatório preliminar que foi entregue ao Ministério Público, que já é bastante pormenorizado e bastante, enfim, completo. Obviamente, agora terá que ser completado, já houve este de progresso, e, entretanto, vai haver um final, como calcularão. Depois, em relação a ter havido ou não ter havido alguma falha, obviamente terá havido alguma falha, porque se não tivesse havido uma falha, os aerossóis que saíam para o ar saíam na mesma, mas não saíam contaminados com uma bactéria. E essa é aqui a questão. O tipo de falha que existiu serão os técnicos junto do Ministério Público e quem estiver a investigar que vão ter que esclarecer em que ponto é que aconteceram as coisas. Obviamente, nós não só nos estamos preocupados com as análises, queria dizer isto aos senhores deputados, como obviamente estamos preocupados com os equipamentos e o estado desses equipamentos. Portanto, isto não são apenas análises, é também toda a estrutura física, digamos assim, daqueles equipamentos e o seu estado de conservação. Depois, respondendo ao Sr. Deputado João Marques, eu creio que fiz o enquadramento. Se me perguntar se a DGS fez tudo o que tinha a fazer, é óbvio que a posteriori, se calhar, poderíamos ter feito outras coisas de forma diferente. Mas na essência, no essencial, creio que fizemos. Eu neste momento estou de consciência completamente tranquila. Portanto, reunimos rapidamente um dispositivo de saúde pública, tínhamos a cabeça bem alinhada em termos de plano de contingência, porque nós temos um plano de contingência que fizemos há muitos anos e que, apesar de ter sido feito para uma pandemia de gripe, é multiuso e multirriscos. O que lá está escrito, se a gente tirar gripe e puser outra coisa qualquer e se juntar mais ou menos componente ambiental, aquilo está feito de forma... Eu vou àquele, aquilo é uma espécie de uma bíblia e eu por aquele sigo. Vou lá tantas vezes que já o sei de cor. Portanto, às vezes nós não temos um plano específico para a salmonela, um plano específico para a legionela, um plano específico para qualquer outra doença, porque elas também têm tipologias, umas é pelo ar, outras é pelos alimentos, outras é por aqui, por ali, e dentro dessas tipologias a gente adapta. E, portanto, havia de facto um plano, há um plano escrito. Este plano está muito claro nas cabeças das pessoas que fazem estas intervenções em saúde pública e, portanto, em relação à Direção-Geral e aos nossos parceiros, ao INSA, e aos nossos parceiros das ARS, e aos nossos parceiros, autoridades de saúde locais e ao hospital, que é preciso que se diga que o hospital colaborou com as autoridades de saúde. O hospital esteve sempre colaborando com as autoridades de saúde, isso é importante que se diga. Portanto, creio que me deito descansada, porque de facto em muito poucas horas foram tomadas medidas. E orgulho-me muito de às 8 da noite ter posto um comunicado para que os cidadãos soubessem que existia um surto naquele hospital. Portanto, às 8 e pouco, nós publicamos os primeiros 8 casos e dissemos que havia um surto e que tudo indicava que aquele surto estava linkado, estava ligado ao Hospital São Francisco Xavier. Em relação às questões das colheitas que o Sr. Deputado Moisés Fernandes pôs, já respondi à certeza... Desculpe, eu enganei-me mesmo. Ferreira, peço imensa desculpa. Ferreira, peço imensa desculpa. Sabe que tenho por si muita estima e não tem nada a ver com isso. Em relação às colheitas, o Dr. Fernando sabe mais das colheitas. Das colheitas sei eu mais. Do laboratório sabe ele mais. Porque aqui há uma interface entre nós e o laboratório, porque tudo o que é colher análise é do âmbito da Autoridade de Saúde. Chegar lá, tira deste ponto, tira daquele, mete no frasquinho. Depois o Dr. Fernando Almeida é a pessoa que recebe os frasquinhos com a água ou com as secreções dos doentes e passa a fazer as análises. E, portanto, Creio que o plano analítico foi um plano conduzido, como eu vos disse, já com base em todas as pistas epidemiológicas e, portanto, não só foi colhido na tal torre e nos condensadores, como depois na rede, nos primeiros 11 pontos. E depois, à medida que a situação evoluía, havia pontos que eram repetidos e havia pontos que entravam de novo nas colheitas. Portanto, se quiserem que eu vos diga como é que foi a sequência das colheitas, foi de facto em termos de avaliação da situação. Nessa noite foram selecionados 11, depois posteriormente os técnicos de saúde ambiental e os engenheiros e as autoridades de saúde locais acharam que ainda deviam testar outros pontos, testaram outros pontos. Portanto, houve aqui um plano de intervenção. Como já disse, mas repito, Sr. Deputado, obviamente, por princípio da precaução em saúde pública, mesmo sem termos certeza nenhuma, nós fazemos sempre o que fazemos, na dúvida fecha-se. E, portanto, eu não tinha a certeza quando se decidiu fechar a torre, não, de todo. A certeza só tive quando o Dr. Fernando Almeida me disse, quando o laboratório permitiu, mas eu tinha uma suspeição forte. E em termos de saúde pública, a suspeição vale pelo princípio da precaução. Portanto, sim, foi encerrada a torre. Uma já estava encerrada, um condensador a seguir o outro, tal e qual como os choques térmicos. Teve-se o cuidado de colher água antes, para que se tivesse resultados antes da intervenção. Obviamente, também respondendo, estas visitas ao local, as pessoas que lá vão observam. Portanto, não são só as análises, são verdadeiras vistorias técnico-sanitárias em que veem o estado da estrutura, dos equipamentos, quer mesmo em termos de engenharia estrutural, da arquitetura, quer depois do seu estado de conservação. Portanto, é assim, as equipas que lá foram não se preocuparam apenas com análises, preocuparam-se em ver plantas, em ver cadastros, em ver procedimentos, em ver equipamentos, em ver as condições em que esses equipamentos se encontram. Em relação à Sra. Galguiça, não podia, de facto, estar mais de acordo com o que disse, que nós temos com estas coisas tentar chegar a conclusões aqui no âmbito da saúde pública para que não se repitam. E eu acho que esta é a grande lição e agradeço o que nos disse, que, de facto, é preciso tentar perceber as causas das coisas para tentar minimizar, sendo que nunca há risco zero, nem certeza absoluta em nada na vida, mas cumpre-nos minimizar, dentro do possível, o crescimento e a aerossolização de uma bactéria que é extremamente traiçoeira, porque ela, encontrando condições para se propagar, propaga-se. E enquanto nós não conseguirmos terminá-la definitivamente, será assim. Agora, compete-nos perceber a causa das coisas, os eventos que levaram a um determinado acontecimento e intervir em todos os ciclos desses eventos para minimizar futuras ocorrências. Felizmente, e aqui é a boa notícia, as tecnologias obviamente estão a nosso favor e cada vez há mais mecanismos tecnológicos, uns já disponíveis, outros em investigação, que vão permitir de facto esse maior controle. Em relação à Sra. Deputada Carla Cruz, creio que respondi à sua pergunta da correspondência, portanto, da bactéria que está dentro da torre e a que foi encontrada em secreções de doentes. Vou-me antecipar ao Dr. Fernando, obviamente, o que aqui foi dito. Nem todas as secreções de todos os doentes já foi possível cultivar e depois, a partir de cultivar, saber o genoma. Portanto, nós vamos ter que ainda ter mais uns dias, eu diria mais duas ou três semanas mesmo, para fazer um relatório definitivo, porque isto vai acontecendo à medida que os casos vão entrando no sistema. A questão dos pontos críticos é uma análise, de facto, feita pelos técnicos em função da estrutura da rede sanitária de águas ou das torres e decidem quais são os pontos críticos e, como já disse, até em momentos subsequentes ainda investigaram outros possíveis pontos críticos para ver se também ali haveria alguma coisa. Envolvemos, e é assim que deve ser, obviamente, as autoridades de saúde locais. Por isso é que há autoridades de saúde nível local e autoridades de saúde nível regional e autoridade de saúde nacional. Portanto, no fundo, aqui a Direção-Geral teve mais a função de acompanhar e coordenar, mas quem de facto fez a intervenção foi o Dr. Mário Durval na RS-LVT e foram os nossos colegas depois do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, que tiveram lá de facto in loco a observar. A Direção-Geral e ao INSEE e às estruturas centrais, competiu a coordenação, o acompanhamento, dar condições às pessoas para que pudessem fazer tudo isso. Relativamente à questão dos normativos, de facto, as de 2004 não estavam muito atualizadas até há pouco tempo, porque não houve muitas alterações tecnológicas neste período em termos de recomendações, nem em termos do tratamento químico, assim se cumprisse o que lá estava. Portanto, aqui mais do que termos as coisas, é que as coisas se cumpram. E aqui é o nosso grande problema, o dos senhores com as leis, o de nós com as normas, as boas práticas com as boas práticas. Não basta existir, têm que ser cumpridas. E esse é que é o grande problema, e aqui é que temos todos que refletir até como é que isto vai ser fiscalizado no futuro, ou acompanhado, ou a palavra que se quiser. E aí agradeço muito tudo o que nos foi dito, porque de facto nós temos que pensar de forma diferente, e quer a Direção-Geral, quer o INSA, quer as autoridades de saúde, não se vão substituir, eu aqui queria dizer isto, às entidades gestoras, que essas sim são responsáveis, mas teremos que em conjunto encontrar mecanismos para ver se as entidades gestoras estão a cumprir o que deve ser cumprido.
Muito obrigado.
Dito isto, creio que não tenho agora mais nada, porque ficaria...
Passamos à segunda ronda. Passamos então à segunda ronda, a sua doutora, e dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Diretora-Geral, deixe-me dizer-lhe que foi bastante mais assertiva, não só na forma, mas em substância, na transmissão de informações. Portanto, esta audição tem sido produtiva e positiva. É evidente que não temos ainda uma conclusão final e, portanto, a questão dos estudos, mais do que 15 dias passados, continuam a não ser conclusivos. Aliás, eu tive cuidado de ver o estudo e, logo nas primeiras páginas no índice, não tenho um capítulo com as conclusões, que é o que normalmente um relatório, aliás, estou a referir-me a estudo, mas não, um relatório tem que ter, que são as conclusões. O relatório não tem conclusões. E depois, sobre a questão da publicidade do relatório ou não, eu ainda não percebo perfeitamente, não sei se a sua diretora-geral já foi chamada ao Ministério Público para prestar declarações, ou de onde é que advém o tal segredo de justiça que é referido para que o relatório não possa ser público. Não existe só assim por só, não é? Só por si. Aliás, além do mais, acabou de o exibir aqui, pelo menos a capa, não é? Do relatório. E ele foi distribuído aos deputados todos e serviços da Assembleia sem nenhuma condição de segredo de justiça. Está a banar a cabeça, provavelmente poderá-me esclarecer, se estiver enganado, gostava de perceber melhor. Mas é assim que as coisas se passam. De qualquer das formas, com segredo de justiça ou sem segredo de justiça, com relatório passível de ser público ou não, já é, pelo menos aqui na Comissão, com os serviços todos e os deputados, a verdade é que a questão que se impõe é que as condições de segurança que têm que ser dadas aos cidadãos, essa garantia de segurança não é passível com uma investigação que o Ministério Público esteja a promover e com a sua conclusão. Portanto, se há dois aspectos que são relevantes para estas audições e para a sua conclusão, o Sr. Ministro responderá às questões a seguir, é de facto sobre o que aconteceu, as suas causas e se estão reunidas as condições de segurança para que os cidadãos tenham a confiança que devem ter no acesso aos cuidados. De resto, a questão normativa que referiu e que a determinada altura na comunicação ocupou bastante espaço da necessidade de haver nova legislação, porque a legislação não era suficiente, a verdade é que a questão normativa não se colocou neste caso. Porque as análises foram feitas, nomeadamente nas torres de refrigeração, de 15 em 15 dias. E a última alteração legislativa obrigava, no caso também, mas não só, a existir uma equipa de técnicos de manutenção que fazem o acompanhamento regular, constante, de todos os aspectos ligados à refrigeração. E, portanto, se há questão legislativa para alguns, neste caso da Legionela, não foi impeditivo, por declarações dos responsáveis, inclusive da Sra. Diretora-Geral, que as análises fossem feitas de 15 em 15 dias. Eu julgo que não se põe a questão legislativa. Depois, agradeço o esclarecimento de que foram feitas análises nos vários pontos de água quentes e frias. Porque eu coloquei essa questão à administração do centro hospitalar exatamente no momento anterior. e não consegui perceber a resposta. A verdade é que nós também sabemos que os chuveiros foram retirados ou ficaram inacessíveis, que houve todo um conjunto de medidas em pontos internos do hospital, porque há um ponto externo que são as torres de refrigeração, onde se concentra toda a atenção. Mas há muitos mais pontos internos dentro do hospital. E foram tomadas, de facto, medidas não preventivas, mas medidas consequentes com as análises que foram feitas. O que me leva a questionar se as análises eram positivas. Depois, para terminar, Sr. Presidente, não é? Continuamos com aquela questão das falhas, mas enfim, eu já percebi que eu não chegarei a uma conclusão, porque a Sra. Diretora-Geral acabou de afirmar que, claro, que houve falha, que houve uma falha, por isso é que também houve um surto, mas a administração do centro hospitalar afirmou anteriormente que não sabia se tinha havido uma falha. Portanto, continuamos aqui numa dificuldade terminológica. Lá está, que um relatório final com conclusões acabará por estabilizar. Pronto, e era tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, João Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretora, efetivamente, este grupo parlamentar, o grupo parlamentar do PS, entende que os esclarecimentos que foram aqui prestados são esclarecedores e fazem um enquadramento devido, inclusivamente foi aqui feita de forma muito, muito detalhada toda a ação e até de alguma forma aquilo que foi a iniciativa da DGS, que foi muito acertada e que permitiu de alguma forma, mesmo antes de ter os resultados e antes de ter a confirmação dos focos, saber exatamente o que fazer de forma a prevenir que esse contágio se continuasse. Portanto, da nossa parte, acho que isso está esclarecido, pode eventualmente continuar aqui e, como é óbvio, vamos aguardar também pelas conclusões do relatório final. Queria só, e para não prolongar muito mais esta audição, referir o seguinte, porque a título de curiosidade, que é o seguinte, e que tem também de alguma forma a ver com a importância pública que é dada no sentido de se conhecer o que é a Legionela, o porquê, como é que se transmite, etc. Eu tive a oportunidade de ontem ver um vídeo da DGS que é explicativo da Legionela e em duas semanas, que está disponível no YouTube, em duas semanas teve apenas 260 visualizações. Tal é digamos, a perspectiva crítica dos, pelo menos, utilizadores públicos virtuais sobre a matéria, que em duas semanas teve apenas 260 visualizações, o que de alguma forma também revela que as pessoas também sentem a segurança no trabalho e naquilo que é a competência da Direção-Geral e do INSA e das instituições que estiverem envolvidas e que estavam a acompanhar este processo e que certamente que queria ser levado a bom porto, como foi. Eu gostaria só, neste sentido, e porque quase uma questão de secundária, mas perguntar-lhe se entende que deve haver algum tipo de promoção de literacia ou informação, nomeadamente em termos públicos, para evitar até, por exemplo, em alguns casos, e como vimos há pouco, porque estamos aqui a falar, e utilizando o exemplo da panela de pressão, na história de se poder em casa e com, eventualmente com águas também contaminadas, também ser vítima desse tipo de contágios, ter algum cuidado, não sei, se entende que pode haver algum tipo de promoção de informação pública no sentido de evitar surtos, não diria, mas infecções originadas por esta bactéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo os esclarecimentos que foram dados na resposta pela Sra. Diretora-Geral de Saúde, creio que podemos então dizer que o foco do surto se encontra ou se encontrou na torre de refrigeração. A senhora Diretora-Geral de Saúde disse uma coisa que nos parece muito importante, que é, independentemente das normas, do normativo e da legislação, nada se substitui às boas práticas profissionais. E eu gostava de voltar a algumas questões no que toca às boas práticas evidenciadas pela manutenção feita pelo SUS e pela SUS Feólia. Porque foi-nos dito pelo Hospital São Francisco Xavier que existe um livro de procedimentos rigoroso a seguir sempre que se faz alguma intervenção naquele equipamento, cogeração, na torre, etc. Mas aquilo que nos falta garantir é que exista evidência de cumprimento desses procedimentos. E, portanto, aquilo que pergunto é, a Direção-Geral de Saúde e as autoridades de saúde solicitaram ao Hospital São Francisco Xavier uma série de documentação. Entre essa documentação estava também o contrato de manutenção dos equipamentos. Gostava de perguntar se já receberam esse contrato de manutenção, se já o confrontaram com as práticas e com as evidências práticas da manutenção que estava efetivamente a ser realizada, se há evidências deles serem cumpridos e se há evidências da empresa, da SUS e da Veolia, do SUS e da Veolia, cumprirem com as regras mais rigorosas para a manutenção e para as intervenções que fazem nos equipamentos de cogeração e de refrigeração. Porque a verdade é que se está aqui o foco e se houve intervenções feitas 4 dias antes daquilo que é considerado o período inicial de exposição, portanto, houve intervenções no dia 19, a DGS diz que o início provável do período de exposição é o dia 23, é por aí, pelo dia 23. Sabemos que houve intervenções 4 dias antes desse início provável de exposição nos equipamentos de cogeração e na torre. E falta-nos saber se há evidências de que foi cumprido escrupulosamente tudo o que são os procedimentos de prevenção e de precaução. A questão muito concreta é se a Direção-Geral de Saúde tem em sua posse essas evidências.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Gorriça Neto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer novamente os esclarecimentos da Sra. Diretora-Geral, o detalhe e, sobretudo, porque isso saúdo, em meu nome pessoal, em nome do CDS, o empenho e entusiasmo que perpassa das suas afirmações e, de facto, o detalhe que põe na forma como trabalha. E, portanto, saudamos isso. Eu queria só corroborar que, talvez, e não me substituo, obviamente, ao Sr. Presidente, talvez houvesse alguns outros detalhes que o Sr. Presidente do INSA nos pudesse a seguir dar de esclarecimentos e na primeira ronda não tivemos a oportunidade de o ouvir. Mas não me substituo a quem, obviamente, terá que lhe dar a palavra. De qualquer forma, o que eu gostava de corroborar, Sr. Diretor-Geral, é a questão de tem alguma previsão sobre o que é que falta... O que é que falta apurar e sobre, do ponto de vista da saúde pública, quando tencionam que será possível encerrar este processo e passarmos dos relatórios de progresso aos relatórios finais? Depois, outra questão que já foi aqui aflorada, mas que nós, CDS, queremos reiterar. Nós recebemos um relatório de progresso e eu queria saber se há diferenças entre o relatório que nós recebemos e o relatório que foi enviado para o Ministério Público. Ou seja, há informação que, e não estou a questionar se é ou não correto e legítimo, mas no âmbito do segredo de justiça, há informação a mais apurada que não consta do relatório que nós recebemos. Depois queria terminar subscrevendo o que disse sobre as boas práticas. Eu própria fiz declarações logo na altura apelando à não precipitação e chamando a atenção de que efetivamente as boas práticas são da responsabilidade individual e não substituem qualquer tipo de enquadramento legislativo, mas o que queria aqui também perguntar-lhe é... Deduzo das suas palavras que o enquadramento que existe, quer por parte da Direção-Geral, quer por parte parte das autoridades, outras autoridades nacionais, é plenamente adequado, suficiente para garantir que, se cumpridas as boas práticas, existe segurança para os cidadãos. Já percebemos e também corroboramos isso, que a questão é se existe evidência de que foram cumpridas as boas práticas, uma vez que a legislação é suficiente e existe decorrente daquilo que disse. E nesta linha, também de alguma forma se pronunciou sobre, digamos, a adequação e justificação de um programa nacional de prevenção em relação à legionela, mas gostava de que fosse mais clara se, no seu entender, faz ou não sentido que se avance para um programa nacional. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Diretora-Geral, alguns pedidos de esclarecimento que decorrem daquilo que aqui disse e depois reiterar respostas concretas a duas questões que formulei. A Sra. Diretora-Geral referiu que era que a boa prática profissional não substitui o normativo, estamos de acordo. As questões concretas que lhe coloco, peço que tente ser precisa nesse sentido, é da avaliação que a Autoridade Nacional, as autoridades regionais e as autoridades locais de saúde fizeram, no caso concreto do São Francisco Xavier, houve implementação, houve um cumprimento rigoroso, está hoje em condições a Autoridade Nacional de Saúde de dizer que houve um cumprimento rigoroso destas boas práticas por parte das empresas a quem estavam responsabilizadas pela fiscalização, a monitorização. E uma outra questão muito concreta que também é importante referir e que decorre das suas palavras. A necessidade disso de se aprofundar nas avaliações de risco. A questão concreta é, havia efetivamente um cadastro, uma avaliação dos riscos nesta unidade hospitalar? É importante. E se não havia, que medidas já foram tomadas no sentido de realizar essas avaliações, esse cadastro? Porque aqui foi-nos dito na intervenção inicial pelo centro hospitalar que os hospitais não têm que ter um conhecimento, um know-how de todos os equipamentos. Foi dito aqui hoje de manhã. Portanto, esta questão relativamente às avaliações. Uma outra precisão, a Sra. Diretora acabou por dizer que a questão aqui é as condições, como é que vamos fazer com que se cumpram os normativos, como é que se cumpram as orientações que foram dadas. E a questão que lhe coloco é, Sra. Diretora-Geral da Saúde, que condições têm a Autoridade Nacional, as autoridades regionais e as autoridades locais de saúde para fazer este acompanhamento, este papel no cumprimento deste normativo? E uma outra questão, duas questões concretas que lhe coloquei da primeira ronda e que a Sra. Diretora não respondeu. Eu coloquei, referi que foram dadas orientações, medidas de curto e médio prazo ao centro hospitalar para serem efetuadas medidas. A questão concreta que eu lhe coloquei é que acompanhamento as autoridades de saúde, deduzo pela sua resposta que serão as locais e a regional de Lisboa que estão a fazer esse acompanhamento, o que é que de momento já foi cumprido, que informações hoje nos pode dizer que foram cumpridas no sentido de melhorar essa prestação. E a outra questão que eu tinha colocado e que a senhora diretora regional não respondeu, tinha a ver com o que é que a Autoridade Nacional de Saúde Pública pensa que avaliação faz da necessidade de haver um programa nacional de prevenção, eu diria, e repito, primária, porque a questão epidemiológica, diríamos, é secundária, é uma prevenção secundária que nos permite depois acionar meios e ações para debelar quando já estamos perante um surto. A questão que eu coloco é anterior a isso, é um programa nacional de prevenção primária de controlo da bactéria legionela.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos então à fase das respostas. Dava a palavra à doutora Graça Freitas, lembrando depois que o doutor Fernando Almeida depois poderá depois também fazer aqui, dar a resposta. Faz favor, doutora. Eu só fazia aqui uma conta que era 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, são à volta de 20 minutos, faz favor.
Muito bem. Eu vou tentar só responder àquelas que me foram diretamente postas, depois o doutor Fernando Almeida responder nas áreas dele. Obviamente que as autoridades de saúde e os técnicos que lá foram, e respondendo direta e claramente, encontraram e até documentaram fotograficamente deficiências na manutenção daqueles equipamentos. Portanto, isso é inequívoco. Isso vai constar do relatório final, porque ainda estão a ser documentadas coisas. Eu quero dizer que aquelas torres, quando estão em funcionamento, têm água e depois têm que se esperar que não tenham água, e depois são feitas limpezas e depois são feitas uma série de procedimentos. E, portanto, aquela ideia que uma pessoa tem que também, no primeiro dia, um engenheiro ou um técnico de saúde ambiental pode entrar para dentro de uma torre e ver e observar tudo, também não é rigorosamente verdade. Mas é verdade, de facto, que por observação, e até é uma observação documentada, se encontraram, obviamente, condições de conservação, de manutenção dos equipamentos, que eu diria que seriam propícias ao desenvolvimento das bactérias. Eu volto a dizer que seriam propícias ao desenvolvimento das bactérias. Estas bactérias dão-se muito bem na água, em quaisquer circunstâncias, mas se houver determinadas condições, dar-se-ão ainda melhor. E, portanto, aqui pode ter havido esta questão. E, portanto, respondendo muito concretamente, em relação às medidas de curto e médio prazo, eu vou dar um exemplo para se ter a ideia do que é que eu me estou a referir. E que, de facto, todos os dias os técnicos e as autoridades de saúde estão lá para observar o seu cumprimento. Uma medida de curto prazo em relação aos chuveiros foi, até termos a certeza, pura e simplesmente não serem utilizados e depois até foram retirados. Uma medida de mais médio prazo é até termos a certeza que está tudo a ser controlado, serem colocados filtros nesses chuveiros, sendo que no mercado nacional e até no mercado internacional não tem sido fácil adquirir esses filtros. Portanto, infelizmente, alguns doentes ainda vão continuar sem ter acesso aos chuveiros até que os filtros sejam postos. O que eu tenho a garantia das pessoas que estão no local, e não tenho nenhum motivo para não confiar nessas pessoas, é que só levantarão ou só suspenderão uma medida quando tiverem a certeza que foi acautelada a tal prevenção primária ou que a montante está tudo bem. Portanto, basicamente, por exemplo, só será reutilizado um chuveiro se tiver a certeza absoluta que toda aquela rede que abastece aquele ponto está em condições. E, portanto, também vai ser provavelmente uma sucessão de eventos. Não vai ser no mesmo dia que a Autoridade de Saúde Local chega lá e levanta todas as medidas. Vai levantando essas medidas. Foi pedido ao hospital que tivesse até uma intervenção mais de fundo com o LNEC para perceber até que ponto é que aquelas estruturas, nomeadamente as grandes, as torres, vão ser intervencionadas já em medidas de curto, não de curto prazo, mas de médio e longo prazo. E, portanto, há aqui um longo caminho a percorrer e agora teremos que contar com o know-how de entidades como o laboratório LNEC, porque não é a própria Autoridade de Saúde ou os engenheiros que sabem esse tipo de intervenção. Portanto, queria também aqui dizer que agora as medidas de curto prazo foram tomadas, as de médio prazo estão a ser tomadas, só serão levantadas medidas se houver segurança, enquanto não houver segurança manter-se-ão, e depois já foi solicitado ao hospital que, junto de outras instituições, assegurasse medidas de mais longo prazo. Creio ter respondido às principais coisas. Quanto a um programa nacional, quero aqui referir que já foi dada a indicação para o Sr. Ministro, e o meu colega Fernando Almeida falará melhor disso, de que desde já vai existir um programa de intervenção operacional que vai permitir, de certa forma, que as autoridades de saúde e o INSA já façam algum acompanhamento destas situações. Quanto a um programa nacional, eu ontem estive a ver o enquadramento das autoridades de saúde, autoridades de saúde em geral, E, de facto, a lei permite à Autoridade de Saúde fazer vigilância sanitária daqueles que forem os problemas identificados na sua área de intervenção. E o que uma Autoridade de Saúde considera que é um ponto crítico, digamos assim, em termos de intervenção, pode ser completamente diferente de uma outra, porque umas até terão hospitais e torres, outras não terão hospitais e torres, mas terão hotéis e condensadores. Portanto, a lei permite, portanto, há legislação, e aqui já foi dito isso, que uma Autoridade de Saúde, eu fui à Autoridade de Saúde, de um centro de saúde e lembro-me...
Se me é permitido, feito... desculpe interrompê-la, senhora diretora, já sempre... Não, só que clarificasse o que é a Autoridade de Saúde, porque eu acho que não é claro para toda a gente o que é a Autoridade de Saúde.
Há, de facto, eu sou a Autoridade de Saúde, estou a falar aqui com isso, mas já fui também de nível local e na minha zona, nas minhas duas freguesias, que eram completamente diferentes. Eu tenho-vos a dizer, só a título informativo, que eu tinha a freguesia da Ajuda, que é uma espécie de mundo rural dentro de Lisboa, e tinha a freguesia do Restelo. E como devem calcular, quando cheguei com a Autoridade de Saúde a essas duas freguesias, tive que fazer uma avaliação do risco que era completamente distinta. Os problemas, a população, as estruturas, os equipamentos eram totalmente distintos. Portanto, compete à Autoridade de Saúde, na sua área territorialmente competente, fazer uma investigação dos riscos que lá têm e estabelecer um programa de vigilância sanitária, que não será igual necessariamente em todas as zonas. Compete-nos a nós, na Autoridade de Saúde Nacional e ao INSA, às estruturas nacionais, os programas são interessantes porque às vezes permitem arrumar as coisas. Eu às vezes digo que os programas não fazem mais ou não devem fazer mais do que arrumar, bem arrumado, por patamares de intervenção, às vezes por patamares de responsabilidade e por patamares também de prevenção primária, secundária e terciária, avaliação do risco, gestão do risco, comunicação do risco. Às vezes os programas são necessários para arrumar muito bem e para deixar bem claro quem deve fazer o que. E nesse sentido eu acolhi muito bem as sugestões que aqui foram feitas e vou reunir com o grupo que estuda estas questões e, se for considerado de facto pertinente, útil e importante criar-se na sequência do PIO, que é o programa de que o Fernando Almeida falará, que é agora para intervenção imediata, um programa nacional, pois nós falaremos com todo o rigor, sendo que há de facto aqui de vários níveis de intervenção e que, mais uma vez, a lei permite à Autoridade de Saúde fazer vigilância sanitária na sua zona e que será sempre diferente de zona para zona. Eu espero ter conseguido responder, tirando as coisas que o Dr. Fernando Almeida depois dirá. Em relação à manutenção, também creio que já respondi. Ao Programa Nacional também, um Programa Nacional faz este enquadramento de facto. Em relação à literacia, no que diz respeito, eu sou muito a favor, quanto mais capacitados tiverem os cidadãos, melhor. Os cidadãos são parte interessada em todo este processo, primeiro porque também somos cidadãos e depois porque são os cidadãos que beneficiam ou não beneficiam das intervenções. Neste caso concreto da Legionella, ela é de facto uma bactéria demasiado ubíqua, ela existe em todo o lado, em todo o sítio, e a nível individual, temos que dar informação às pessoas, mas não há muito que as pessoas infelizmente possam fazer. Às vezes pode-se em relação a pequenas coisas e em controle de surtos, mas no dia-a-dia não é uma área muito rica, mas de qualquer maneira tomei boa nota para ver na literacia, quanto mais não seja dizendo aquilo que teve tão poucas visitas, como é que ela existe, como é que ela se transmite, como é que ela provoca doença. Acho que sim, podemos acolher essa questão. A garantia da segurança, eu queria aqui dizer que, apesar de todas as questões relacionadas com o segredo de justiça, eu disse-o publicamente já para tranquilizar até os portugueses, porque mesmo medindo aqui em termos de segredo de justiça versus saúde pública, que de facto o sítio único onde até à data foi encontrada a bactéria foi na torre, a bactéria que era igual à das secreções dos doentes foi na torre, e que, para a tranquilidade dos utentes primeiro, das pessoas que vão ao Hospital São Francisco Xavier, dos profissionais do Hospital São Francisco Xavier, que lá estão todos os dias a fazer turnos, a trabalhar 24 horas se for preciso, que de facto a bactéria que foi encontrada no ambiente e nas pessoas estava na torre, e que essa torre está fechada e que não será aberta enquanto não houver nenhuma garantia de que vai funcionar de forma diferente. Isso também vos posso garantir, que a Autoridade de Saúde do nível local garantiu que nenhuma medida será levantada enquanto não for considerado seguro o levantamento da medida. E, portanto, a torre permanecerá fechada enquanto não houver garantia de que pode ser reaberta. Eu agora daria para concluir.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Queria só prestar alguns esclarecimentos complementares, como perceberam da apresentação da Sra. Diretora-Geral. O INSA esteve a trabalhar permanentemente em articulação, não só com as autoridades, mas também com a Direção-Geral da Saúde. Portanto, os esclarecimentos que foram prestados pela Sra. Diretora-Geral praticamente são aqueles que eu irei reforçar, mas em termos de explicação um pouco mais técnica. A primeira questão, desde logo, era para responder à questão que foi posta pelo Sr. Presidente do Sr. Deputado do PSD em relação aos prazos. Deixem-me explicar. Estas análises que são feitas para detecção da legionela têm um ritmo de acordo com aquilo que são as práticas normais, as práticas que nós chamamos gold standard, aqui como no mundo inteiro. E a preocupação inicial do Instituto Ricardo Jorge neste processo, como também foi no processo de Vila Franca de Xira, foi poder proporcionar uma informação o mais rapidamente possível que permitisse que as entidades que estão responsáveis pela avaliação epidemiológica, pelo o conjunto de procedimentos epidemiológicos, pudessem rapidamente atualizar. Por isso é que, na própria noite do dia 3, foram feitas as colheitas e, na madrugada do dia 4, às 5h43, se quiserem que eu seja preciso, nós estávamos a comunicar os resultados por PCR, que é uma análise que nós fazemos, que se chama Polymerase Chain Reaction, em real time, em tempo real, que permite rapidamente, como perceberam, dizer se determinada água ou determinado produto biológico tem ou não tem DNA da legionela. Não nos permite dizer rigorosamente nada. Mais para além disto, ou seja, avisámos, assim, atenção, que as águas colhidas nestes equipamentos e nestes locais têm legionela e há DNA, certo? Um processo mais subsequente é aquele que está a ser determinado e que vai ser determinado de acordo com a Legis Artis, de acordo com todos os procedimentos do Instituto, independentemente de pressionados ou não pressionados pela lei do tempo. Aqui, normalmente, quem manda são as legionelas, como dizia a Sra. Diretora-Geral do Alfobre. Nós, o único sustento técnico que existe neste momento é a cultura. E aqui quem manda é a legionela. Eu explico. Quando nós detectamos a legionela e o DNA pelo tal método rápido do PCR, e que já foram diagnosticados por um outro método ainda mais rápido nos hospitais, que é a antigenúria, que é a determinação do antigênio na urina, e que nos permite perceber se há ou não há suspeita ou se há ou não há diagnóstico de pneumonia ou por doença dos legionários por legionela. Nós, neste DNA que nós vamos buscar e que vamos encontrar nesta nos casos em que o conseguimos, nós temos três hipóteses. Ou há DNA de legionela que já desapareceu, que está morta, ou há DNA que está vivo, ou há DNA que nós utilizamos a palavra que é estressada, ou seja, que provavelmente já foi sujeita a mecanismos de tratamento, quer químico, quer térmico, em relação ao ambiente em que ela estava. E a partir daqui temos que fazer uma série de procedimentos que são internacionais, internacionalmente validados, que é conseguir pegar nestas amostras, trabalhá-las, extrair aquilo que nós chamamos o DNA, extrair alguma, e semeá-las naquilo que nós chamamos de fazer o exame cultural. E esta cultura, de acordo com os gold standard, normalmente nunca está completa em termos de crescimento antes dos 10, 14 dias. Portanto, há aqui um tempo que não é do Instituto Ricardo Jorge, não é da Direção-Geral da Saúde, não é de ninguém. É o tempo, que eu diria, o tempo da legionela. E depois, duas questões se podem pôr. Ou a cultura cresce, ou não cresce. Se não cresce, sob o ponto de vista técnico, dizemos, exame cultural negativo, ou seja, o DNA que foi encontrado por via do PCR era de uma legionela que estava inviável, portanto não ocasionava qualquer perigo. Se dá a cultura, temos que fazer outro procedimento, que é passarmos para uma fase mais subsequente, que é tentar caracterizá-la, tentar identificá-la, aquilo que vulgarmente se chama pela genotipagem, ou seja, perceber exatamente quais são as características que ela tem. Se tem o cabelo preto, se tem o cabelo encaracolado, tentar identificar quais são as características que elas têm. Eu recordo-se, por exemplo, só para dar esta opinião, relativamente ao caso que houve sobre o sarampo, teoricamente terá havido um surto de sarampo, mas tecnicamente, tanto nós como a Direção-Geral da Saúde, identificámos dois surtos. Porquê? Porque nós conseguimos identificar que o vírus do sarampo tinha era de duas estirpes totalmente diferentes. E isto, em termos de vigilância epidemiológica, é uma ferramenta fundamental que, aliada à investigação epidemiológica e à linhagem, como diz a doutora Diral, temos que fazer esta concatenação para percebermos depois, naturalmente, uma conclusão. E dizia eu, nós depois de fazermos esta identificação, temos que procurar uma coisa que nós chamamos genes, que é por determinar os alelos, e é perceber se todas aquelas legionelas que foram identificadas, e aqui vamos partir do princípio, já estamos a trabalhar amostras respiratórias de humanos, se todas aquelas legionelas que foram encontradas em todas estas pessoas, em todos estes doentes, são de facto iguais entre si. Nós temos uma primeira aproximação, que é através de um exame que se chama o SBT, de perceber se pelo menos 4 ou 5 alelos são pedacinhos do genoma, são iguais entre si, que nos permitem dizer já, muito bem, há aqui claramente uma identificação e um perfil que é igual em todos os doentes. E isto é importante por causa do processo de investigação e por causa do processo de condução, porque se aparecerem vários, nós começamos assim, atenção, porque muito provavelmente há outra fonte comum de infecção ou há outra fonte. Ora bem, não foi isso que aconteceu, nem isso que está a acontecer. Mas nós não ficamos satisfeitos com isto. No Instituto Ricardo Jorge, nós queremos sempre mais. Aliás, como aconteceu no episódio de Vila Franca de Xira, como se recordam. Nós queremos fazer aquilo que se chama o whole genomic testing, ou seja, nós queremos fazer o genoma completo. E o genoma completo é claramente ter o bilhete de identidade e eu ter a certeza de que a amostra que foi identificada na colheita efetuada na torre de arrefecimento é exatamente, repito, é a mesma, é indissociável, é indistinguível, utilizem os termos que quiserem, daquela com 100% de probabilidade, com 100% de certeza, 99%. E isto é analisado através de tecnologias de ponta que se chama o NGS, para que nos permita depois sim por dizer assim, não, eu posso dizer à senhora diretora-geral, senhora diretora-geral, os resultados que nós temos são estes e vão ser contributo, naturalmente, para depois para as instâncias do Ministério Público ou da investigação que quiserem, fazerem as devidas conclusões. Mas isto, há um denominador comum, que é um tempo. Há um tempo aqui e há um tempo, seja onde for, em que estes procedimentos têm que ter estes dias. Não há. Nós trabalhamos, quero-vos dizer, no Instituto Ricardo Jorge, o que é normal, e não fazemos mais do que a nossa missão, trabalhamos 7 dias, 24. Só descansamos as pessoas em Rolumã e quando, de facto, há aqui alguma questão que presida a eficiência científica. E o que é que eu pretendo dizer com eficiência científica? Nós temos que utilizar alguns equipamentos e nos esses equipamentos há uma parte que se chama flow cells. As flow cells são equipamentos onde nós depois pomos o DNA para depois ir a um determinado equipamento para se perceber, para se desenhar o genoma. E depois desse genoma completo vem o DNA todo trocado, todo baralhado, e há um outro trabalho de identificação que é a bioinformática, que também temos, e que nos permite realinhar as posições do DNA que vêm, acertá-las, para que possamos ter exatamente o mesmo genoma de um e de outro, e entre todas as amostras, repito, em que foi possível ter cultura positiva, porque muito provavelmente não vai haver cultura positiva em todas as amostras, porque, como já disse a senhora diretora-geral, umas estão contaminadas, ou seja, dão aquilo que nós chamamos inibição, e tecnicamente é assim, Outras, porque muito provavelmente, e aqui também peço desculpa, estão aqui também colegas médicos e a senhora diretora-geral, primeiro a vida das pessoas e depois a investigação epidemiológica. Ou seja, muito provavelmente, alguns depois da antigenúria ser declarada positiva, começaram imediatamente com o tratamento. E, em algumas circunstâncias, também é muito difícil fazer colheita de produtos. E aqui, ou porque não há expectoração, não há, ou porque o risco de fazer esta colheita é pior do que não fazer. E aqui, naturalmente, o princípio médico tem que sopesar todas estas questões. Portanto, nós continuamos, o Instituto Ricardo Jorge vai continuar o seu trabalho, agora, como nós dizemos, agora é connosco, agora é com o Instituto Ricardo Jorge, referir naturalmente que os doentes não adoeceram todos no mesmo dia, portanto, nós não vamos ter os resultados todos no mesmo dia. No relatório que foi fornecido, nós falávamos, salvo erro, em 16 doentes, neste momento já vamos em 26, porque ainda há doentes que, houve doentes e foram diagnosticados doentes, de acordo com, estou a ler o boletim epidemiológico, que o último foi no dia 20. Portanto, se somarem todos estes prazos e todos estes tempos, que sob o ponto de vista técnico, de diagnóstico laboratorial, necessariamente têm que ser feitos, entenderão que não temos, nem estamos assim, muito fora do tempo, antes pelo contrário. Agora, não podemos é deixar de dizer que é um relatório preliminar e utilizá-lo preliminar é, na medida do possível, dar a informação que já temos disponível, mas não... Não, espero que percebam que a informação que tanto o Instituto Ricardo Jorge como naturalmente a Direção-Geral da Saúde, quando a damos, é quando temos certezas para a poder disponibilizar. Enquanto não tivermos esta certeza, garanto-vos que do Instituto Ricardo Jorge não vamos dar resultados provisórios ou esclarecer. É aquilo que for, é aquilo que será. Dois aspectos fundamentais, não sei se estou a ultrapassar o tempo, senhor Presidente.
Está a fazer isso para o Sr. Ministro.
Então não tenho problema. Não tenho problema. Não, mas talvez tenha sabe, há aqui uma questão, pelo menos duas questões que gostaria de esclarecer. A primeira tem a ver com os resultados que nós dermos e aquilo que nós fomos dar são fundamentais em relação ao diagnóstico e às conclusões. A outra tem a ver com o papel que o Instituto Ricardo Jorge, um pouco para também responder algumas questões que foram aqui postas, sobretudo pela deputada do PCP, que é em relação ao papel e à malha. Naturalmente, conforme orientações e conforme já viram, já saiu um despacho que atribui algumas responsabilidades acrescidas ao Instituto Ricardo Jorge. E aqui reforçar uma questão é a vigilância, ou seja, a monitorização, ou aquilo que se quiserem chamar o controlo, é da responsabilidade de todas as instituições que produzem determinado tipo. E o que acontece neste assunto, como acontece na qualidade das águas, como acontece as águas engarrafadas, a responsabilidade da monitorização é das empresas ou das entidades que produzem determinado bem. À autoridade de saúde, e nós não nos podemos substituir a um polícia global ou um polícia do mundo, e é esse o papel que o Instituto vai fazer em articulação aqui com as autoridades de saúde, que são autoridades formais, formalmente nomeadas, têm que ter poder específico para naturalmente poderem transmitir e para ver se todos estes aspectos estão a ser cumpridos ou não estão a ser cumpridos. Este vai ser a concatenação também com o programa de intervenção operacional que nós estamos em fase de elaboração e que é muito curto prazo de entrará em terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu só queria dar uma nota em relação ao relatório. Nós também temos condições aqui na Assembleia, também temos normativos para analisarmos relatórios secretos. Nós já temos, até poderão fazer companhia a outros secretos que estão no cofre, como o do tanques, das armas de tanques, ou como o capítulo dos incêndios. Portanto, estamos à vontade. Também já tivemos outras comissões de inquérito que tiveram e têm, e há muitas reuniões que nós temos, que são à porta fechada. Portanto, se for necessário, os seus deputados e também as instituições que representam a saúde, também teremos condições para fazer sessões à porta fechada. E também temos, os senhores deputados comprometem-se e têm princípios de orientação dimensão da atividade de deputado em que não nos permite também fazer a divulgação dos temas. Portanto, temos as condições todas para que a qualquer momento, se for necessário, fazermos essa análise destes relatórios e já com os dados todos. Queria agradecer a presença da senhora diretora-geral e do Dr. Fernando Almeida e dava por concluindo aqui a nossa audição e passávamos à audição seguinte com um intervalozinho de 5 minutos. Muito obrigado. Vai para o pé de tanques, do relatório de tanques e do outro, 5 minutos. 7:30. Senhora diretora-geral, eu como estou aqui há 4 horas, vou aproveitar. Foi um prazer, olha, disponha.
Muito obrigada.
Alguma coisa aqui da minha parte.
Muito obrigada.